November.
Olá, senhoras e senhores! Vocês esperaram algumas semanas, mas nós voltamos, mas na verdade vocês nem precisam saber disso, porque na verdade esse intervalo é só nosso, então esqueçam isso. Olá, tudo bom com vocês? Estamos começando mais um WCast, a segunda parte do centésimo episódio, centésimo e comemorativo episódio. E a gente no episódio passado falou do episódio 1 até o 50, comentamos vivamente, e agora a gente vai do 51 ao 99, e por que não ao 100 se tiver tempo, nunca tem tempo. Eu sou o Felipe Lima, eu tenho aqui a honra e a glória e a decência de estar com eles todos aqui. Eu tô com uma lista de nomes aqui, eu vou de frente para trás. Neninhos, como você tá, querido?
Que elegância, fazia muitos anos que eu não era primeiro cumprimentado,
né? Primeiro da lista?
É
sempre uma surpresa, né?
É parece chamada oral da escola, quando você tá morrendo de medo do professor te chamar em primeiro, você não sabe nada, né? É tipo isso, a gente nunca sabe o que falar aqui.
Chamada oral. Na época do colégio a gente não gostava. Hoje em dia eu daria tudo pra um chamada oral. Que maravilha. Quero ser chamado. E você tá bem?
Tudo bem, e você?
Tudo sob controle.
Que bom pra gente.
Que maravilha. Então tá bom. E Samuquinha? Como é que tá, Samuquinha?
Eu tô aqui. E pronto pra chamada oral. Pronto pra chamada oral.
Que maravilha.
Bom, é o seguinte. Você fala assim, eu não estaria preparado, mas e se você for o último? Até lá você estaria?
Porque é que o último já
mas
ninguém
sempre. Você cola de alguém, alguma coisa você pega.
Sabe o que é o bom, assim, de ser o último dessas coisas? Já ninguém tá prestando atenção. Se você é o primeiro e fala bosta, dá 2 + 2, a resposta é marcar. Todo mundo, que idiota! Se você é o último e falar isso, ninguém. Tá todo mundo cagando já. Quem embora, já deu, já tocou o sinal ali, falta mais 3 idiotas pra falar.
Isso. Entendo. Então estou pronto para chamada oral mesmo.
Legal.
No segundo da fila.
Excelente. Agora vamos pro fundão da classe. Lá é que o perigo mora. Como é que tá o Cesarino? Tá presente?
Salve, salve, senhoras e senhores. Eu estou presente, mas em se tratando de chamada oral, o meu desempenho sempre foi terrível. E ouvindo a conversa de vocês, eu me lembrei de 2 professores. Um de história, que ele vinha ali...
professores são maravilhosos.
Ah, eu tenho ótimas.
Vocês lembram
histórias
da história do Pingão? Pingão?
Não, mas não era outro professor de história, que também era sensacional, mas não era esse daí. Ah, mas primeiro eu vou na professora de matemática, que ela fazia chamada oral de tabuada, mas como se não bastasse fazer a chamada oral, ela chamava o aluno lá na frente... Fazia, parece que eu tô em 1830. Ela fazia a gente pôr a mão sobre a mesa, ela colocava a mão dela em cima da nossa mão e fazia a chamada oral, para que ela sentisse se a gente estaria contando, fazendo a multiplicação nos dedos, sabe? Forçando
a
mão.
E não podia?
Lógico que não, tinha que saber ali. Papum. Tanto que até.
Aliás,
eu era muito bom em multiplicação e tal, em tabuada.
7 × 8, quem sabe essa?
Não,
essa é a mais difícil pra mim.
Mais porque eu falei até antes.
É impossível. 7 × 8 pra mim é impossível. Eu não sei, até hoje eu não sei. Ninguém sabe quanto é 7 × 8.
Não é 42, é 42?
Nunca dá pra saber se é 48, 49, 42, 56. Não dá pra saber.
Mas aí vamos abrir a calculadora. Mas enquanto a gente abre a calculadora.
Nem a calculadora sabe, história. Pode esquecer.
Ela vai estragar essa calculadora se fizer essa conta, César.
Ai, não, mas gente do céu, 56.
Estraga, cara.
Mas então.
Eu não tô certo disso.
Não, 56, vai na minha. Pô. Fiz aqui de cabeça. Com as mãos. E aí o professor de história, cara, ele fazia toda a aula, ele revisava o conteúdo que ele ia passando. Então era um terror se você faltasse, porque ele ia retomando assim, fazendo as perguntas de acordo com aquele conteúdo. E aí se você faltasse, você comia ali uma parte do conteúdo, né? Se você não tivesse copiado do caderno de alguém. E aí era um problema, porque você tinha que torcer para a hora de chegar. E aí ele ia perguntando por fileira, né? Não era sorteio. Ele é o primeiro aqui da fileira, então, não sei o quê, sei lá, na Roma Antiga. E começava e vinha vindo na história toda. Se você tivesse seu caderno completinho, e não tinha problema, podia olhar no caderno, tranquilo. Mas se você tivesse faltado e ali conjuminasse de cair bem na sua falta, você não tinha resposta ali, entendeu? Então, assim, além de você passar a vergonha de não saber a resposta, você ainda estava testando ali, assinando um atestado de irresponsável porque não foi atrás do conteúdo. Entendeu? Então são duas.
Quer dizer, a vida não era fácil.
Não era.
Nada
fácil. As bandas de Tatuí, o negócio era bem rígido.
Que maravilha. É, não é moleza, não. Mas agora eu não posso deixar de ser escroto por um momento. Você falou, fiquei imaginando. A professorinha de matemática, ela era. Como ela era? Descreva. Com aquela mão na mão ali, aquela coisa toda, achei envolvente.
Imagina, professora Sueli, uma senhora.
Senhorinha?
Muito distinta, não tem.
Ah, né? Tudo bem. Bom. Tudo bem, tudo bem. Vamos parar por aqui.
Escrota, né?
Senão vira. Ué, tô assumindo a escrotidão.
Nada a ver, nada.
Ah, vai.
aquela mãozinha ali. Oi, quanto é 2x7?
Ela é brava pra imagina. Caralho, inclusive. Imagina, você não consegue imaginar. Ela era brava. Era gente boa, mas brava.
Maravilhoso. Mas muito bem, minha gente, o negócio é o seguinte, então a gente tem um trabalho pela frente, não podemos ficar falando de brincadeirinha aqui não, porque a coisa é trabalhosa. Vocês estão prontos ou não?
Ah, temos uma maratona de programas aí, né?
Temos uma maratona e começamos pelo 51, vamos lá, alguém sabe? Alguém mais está acompanhando na tela? Só para eu saber.
Eu tô.
Eu estava, ai, agora em
legal.
Estamos todos, que maravilha. Então, 51, vocês já sabem, mas o povo não sabe. Botando o bloco na rua, e aí sim, não sei quem tinha falado no programa passado, que o de carnaval era da Giovana. Esse de carnaval, 17 de fevereiro, foi da Giovana.
Foi com ela.
Ela participou, que é uma das maiores espécies. E aliás, a Giovana deixa aqui um registro, um amigo. Isso, Giovana no meio do caminho. Ela, a gente tá um pouco o cérebro anestesiado. Você tem toda a razão.
Pra mim parece que faz pouco tempo, entendeu?
Parece mesmo.
É doido isso.
Mas se você olhar.
Faz pouco tempo que a gente começou, pra mim.
Foi. Mas se você olhar, foi, Cesário, sabe por quê? Porque assim, foi fevereiro de 2020. Só que aí a gente tem um blackout de pandemia. Então acho que por essa memória. Ser tão assim, tipo, talvez uma das últimas com convidado, com as pessoas todas juntas, por isso que tenha trazido isso pra você, de parecer tão recente.
Faz sentido, então.
Mas a pandemia fez isso com a gente.
Faz ser, todo sentido. Com certeza é isso mesmo. Porque pra mim, nossa, parece que foi, sei lá, esses tempos aí.
foi.
Enfim, não, eu queria registrar aqui, que eu gosto muito da Giovana, amiga querida, mas desde a eleição municipal, que ela, mano, torcedora fervorosa do Boulos, e eu, um amigo íntimo do Bruno, rolou um mal-estar, um lance assim do tipo bobagem. Ela meio que esfriou nossa relação. Então, assim, é triste isso. É uma coisa que eu queria registrar. Ela tomou uma dor que não havia.
Uma aproximação?
Sim, tenho registradíssimo. Eu sou o cara da aproximação, sou o cara do perdão. Se errei, se não errei, o problema é esse, eu peço perdão também. Eu quero estar junto de todo mundo, mas eu deixo aqui, se ela ouvir, eu deixo aqui o voto de: ei, Giovana, volte para mim. Gosto muito de você. Ela tá friazona ali, aquela coisa mais. Enfim, mas é isso. Ela participou com a gente, comentou. Sobre a onda, né, de bloquinho
legal,
na rua.
Muito legal, um belo programa.
E alguém se lembra se em 2020 teve bloco na rua durante a pandemia? Como é que foi?
Foi a última.
Não era bem a pandemia ainda, né?
Pandemia, né? É o que todo mundo adora dizer, que foi o grande responsável pela disseminação do vírus e tal, porque os políticos não quiseram proibir o carnaval, enfim, aquela loucura toda.
Mas eu acho que não tava nem sendo tão noticiado isso aqui ainda. Ó, a gente colocou ele no ar dia 17 de fevereiro. Ainda não. Se tava rolando notícia, era aquela coisa muito assim, muito, puta, muito longe ainda. Lá em Wuhan.
Sim, não é isso que eu tô pensando.
Exato, exato.
Mas eu acho ainda que tava rolando aqueles BOs na Itália já, lembra que. Já tava,
a gente só vai falar de pandemia um mês depois. Sim.
Então, olha, para vocês verem, eu me lembro, assim, bem claramente, porque foi exatamente na época que eu entrei na agência que eu estou hoje. Então, assim, eu lembro que eu entrei, aí duas semanas depois, colocaram um vidrinho de álcool em gel lá. Eu entrei dia 10 de fevereiro. Aí, duas semanas depois, começou um vidrinho de álcool em gel na mesa e todo mundo tinha que colocar álcool em gel na mão, que a gente estava tratando como se fosse aquela gripe que teve antes dessa, H1N1, né? Então, o pessoal tava meio questionando, ah, beleza, alguma coisa assim... Aí, no começo de março, o pessoal falou sobre a gente sair para ir para casa. Mas todo mundo imaginava que era 15 dias. Que era uma questão só de tipo assim, ó, só para a poeira baixar, depois a gente volta. E nisso já se foram um ano, né, gente? Então, assim...
Que loucura.
Até o dia 10 de março, as coisas estavam meio que rodando normal. Começou a dar todo um rebuliço... depois disso, tipo, 10 a 15 de março, que foi quando começou a, tipo, fecha tudo, sim, para, mas até antes do carnaval, e aqui que nem São José teve carnaval, eu vi os bloquinhos passando e tal, então assim, teve todo esse movimento, só depois do carnaval mesmo que o negócio pegou, mas não foi por conta do carnaval, eu também não quero ser cientista aqui, mas o carnaval não influenciou nesse momento. Hoje em dia, se tivesse carnaval, seria totalmente diferente, mas
ah, sim,
no ano passado
certeza.
Foi meio que tava tudo muito recente, não tinha como.
Não tem a dúvida, eu comentei porque tem muita gente que usa, assim, esse argumento hoje, o que eu acho um absurdo, né, não faz sentido.
Sim, sim.
Mas enfim, vamos adiante. Ainda então isentos de toda essa dor que haveria, vamos falar de cultura do cancelamento em 26 de fevereiro de 52, que já era algo que estava rolando. Eu nem sei quem estava cancelado na época, mas tinham cancelado Raul Seixas. Aí eles vão cancelando, né? A turma vai cancelando para quase um ano depois vir o BBB do cancelamento, né? Que várias pessoas foram canceladas, achavam que se cancelariam, enfim. Deu um quiprocó danado. Então falamos disso, não lembro qual foi a conclusão, mas falamos disso. Para depois, 53, dia 4 de março, o podcast do podcast. Do que a gente falou, hein, gente? De podcast, provavelmente. Que teve a participação do Guilherme Ortiz, que é cobra criada do César.
Sim, mas a gente falou sobre... Eu acho que era... Acho que foi um pouco sobre importância mesmo do podcast, sobre...
foi um papo, porque o Guilherme, ele tem uma agência, né?
Ele trabalha com marketing digital, né? Mas eu me lembro de conversar com ele uma vez lá, sei lá, bem antes disso, e ele trocar uma ideia bacana falando sobre o quanto ele acredita que o áudio iria ganhar muito espaço, e a previsão dele foi muito certeira, assim, porque realmente de lá pra cá o podcast se popularizou cada vez mais, surgiu o Clubhouse aí, né, de quebra, e se eu não me engano foi um pouco nessa linha aí a conversa, sabe?
Pode ter sido. Sim, Guilherme Ortiz, a gente sempre trazendo convidados, que maravilha. E aí no dia 11 de março, coitado, olha que ironia do destino. No 54, a gente vai falar de cair na rotina. Mal sabíamos nós que nossa vida seria uma... Nem sei se caracteriza rotina, mas seria uma mesmice danada, né?
A gente hoje vive a rotina. A música do Cazuza, a gente vive hoje, né? Não do Cazuza, mas que ele canta, que os dias são de par em par, né?
Os dias são de par em par, é isso aí.
Olha, eu te falei, tipo,
podemos citar também o Traje Rigor, que tem a música da rotina e tal. Não é moleza, não. É um isso, traje, falávamos disso.
Rotina, não
é? Rotina. Não é do traje?
Não sei. Não, perguntei mais por curiosidade.
Não sei. Temos que pesquisar. Também não tenho certeza. Mas acho que é que o Titãs gravou, inclusive. Enfim, fomos pro 55. Aí a gente teve a participação do nosso querido Felipe Reboredo. Olha só. E ainda eu lembro que foi presencial. Diga,
isso que eu ia falar, foi o último presencial, assim, dessa pandemia, de antes da pandemia.
Provavelmente.
Só que já tava rolando pandemia, 18 de março.
Então, né? Gente,
mas ainda
tá
não
muito
tinha todos esses protocolos, né? Não, mas não tinha nenhum protocolo ainda, gente. De, tipo,
é, não, tava meio que cada um por si. Eu fui pra praia. Eu lembro que em março eu fui pra praia, em algum momento.
Então, e a questão da máscara foi lá pra maio, eu acho. Então, assim, até antes disso era lavar a mão e passar álcool em gel. A máscara veio muito depois.
A própria máscara não era, é verdade.
Não era nem obrigatório. Você ia pra vários lugares e você, meu, você tinha só que, tipo, manter uma distância e tal, lavar a mão sempre. Mas nem máscara existia nessa época. Então, assim, foi, demorou um pouco pras coisas caírem na rotina, né?
O que eu me lembro desse programa aí do 55 foram revelações, assim, difíceis que a gente precisou fazer pro Lima, mas que ele acho que no fim assimilou. De que, assim, dele fala, não, mas é, eu entendo esse negócio de ter irmão, e o próprio Reboredo, né? É um, pô, é quase que um irmão seu mesmo. Mas não é, a gente falou no programa, inclusive, isso, cara. O amor, o respeito e tudo mais é gigante e tal, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa do irmão propriamente dito. E aí o Lima ficou um pouco assim e tal. Tivemos que administrar ali uma crise pseudo-familiar entre os Felipes.
É, coitado de mim. Fiquei triste.
Ainda mais com o irmão que tem o mesmo nome, né, Lima? Aí.
Pois é.
Não, eu remorei muito querido na colocação dele, assim. Escutem o programa que foi interessante, porque ele teve todos os cuidados e tal. Mas o Lima ficou, tipo, fica aquela coisa meio introspectiva, assim, tipo, poxa.
Eu achei que eu era mais importante pra você. Pra todos vocês, é, coitado de mim. Eu não tenho a quem me apegar aqui. Tá difícil pra mim. Mas tudo bem. E aí, olha que curioso, no 56, em 23 de março de 2020, a gente fez um programa, inclusive, memorável.
Foi
o primeiro programa de Covid.
E foi
não, de manhãzinha não, a gente gravou em várias etapas, que a gente entrevistou três pessoas. Quatro pessoas.
Quiçá o maior trabalho de produção dos nossos programas.
É, cara, 2 horas e 26, e hoje em dia, eu tava falando pro César, eu acho. Eu sou, não era pro César, mas a gente fala sempre. Cada vez mais a gente é contra programas tão longos. Eu acho que, cara, temos que resolver tudo em meia hora. E, meu, 2 horas e 26 de programa. Que porrada na nuca. E é isso, falamos com moradores dos Estados Unidos, brasileiros, nos Estados Unidos, Espanha, Austrália e China. Que maravilha, gente. E olha só que loucura, gente. Na China, em 2020, 3 de março de 2020, já tava tranquila quase a situação, não tava? Vocês lembram disso?
Tava já se recuperando, né?
É, exato.
É verdade. Um pouco... Aliás, hoje a gente nem ouve mais falar de China. Eles devem estar na praia, tranquilos, né?
Pois é. Eles resolveram. A gente vai ter que fazer aquele negócio que eu vi hoje na piadinha.
Do lá, que você mandou lá.
Exato. Vou ter que levar dois mosquitinhos da dengue pra lá pra ver o que acontece com eles. Não pode ser
dá
assim.
Dá o troco, né?
Pô, mas vocês estão ligados que tá rolando um surto de dengue no interior de São Paulo aí. Eu não sei aí como é que tá a Samuqueira, mas lá pros lados de Cesário, Tatuí, Tietê.
O brasileiro não tem um dia de sossego, né?
Cara, não, mas assim, juro. E assim, os pais de uma da Patrícia, o Lima conhece.
Sim, eu também.
Amiga, já teve junto em outras situações, enfim. Os pais dela pegaram dengue, ficaram malzão, aí graças a Deus estão bem e tal. Mas um tio meu, enfim, o problema é o Aedes aegypti, né? Porque esse meu tio, se eu não me engano, ele pegou chikungunya, não foi nem dengue.
Uhum.
E uma grande amiga minha de cesárea também perdeu o avô.
Louco.
Por causa da dengue, cara. Você fala, cara,
caramba.
Que loucura, velho. Exatamente.
E ela é grave bastasse. Também, que não dá nem espaço. A verdade é essa que o pessoal fala, o pessoal meio negacionista fala, e um lado eles têm razão. A impressão que dá é que, assim, só se morre de Covid. Então, assim, na real, as pessoas continuam morrendo de tudo que sempre morreram. Entendeu? O pessoal tá infartando, tá tendo AVC, tá
acidente,
tendo câncer, tá batendo carro, tá caindo da laje. Mas, assim, não, os números talvez até empatem de alguma maneira. O foda é que, assim, a Covid, ela é evitável, muito entre aspas, né? No sentido de se trancar, ninguém pega.
Não, mas a dengue
e o
também,
problema da Covid, não. Mas
é,
não, mas
que a dengue, assim, mas que o mosquito pode entrar na sua casa, digamos, mas você não tem um pneu, vai.
Cara, mas é menos... você tá interpretando mal, cara, porque o problema, a questão é que o mosquito você vê, o vírus não.
Tá, mas qual que é seu ponto?
O ponto é que os dois entram na sua casa.
Não, ué, se não, você ficar não, isolado mas... total na sua casa, o vírus não vai entrar.
Meu, a Karen não sai de casa, velho.
É, não, tu, sim, mas eu concordo, entendi. Mas, por exemplo, digamos que você recebeu compra, você fez compra, alguma movimentação teve, não dá pra explicar claramente. Mas se você ficar de fato, não sei explicar, em casa, sem receber nada,
mas aí tu ouvido chegar. Se tiver de fato em casa, o mosquito não entra também, é só fechar todas as janelas. Não,
então, mas o problema da Covid é a exponencialidade dela. Não sei se é exatamente isso que tem que ser falado, mas ela é uma doença de escala, ela não é geométrica, ela é uma escala exponencial. Então, assim, ela não pega uma pessoa e beleza. Ela pega uma e depois essa uma pega mais duas, essa duas pega mais quatro, essa quatro pega mais seis.
Mas isso está falando é o Covid, né? A Covid.
Exato. Então, esse é o maior problema.
A dengue não transmite, né? De pessoa para pessoa.
Exato. Esse é o ponto. Esse é o maior ponto.
Acabou.
Então, se você eliminar o mosquito, você eliminou o foco. Então, é muito mais controlado.
Sim. Mas aí as loucuras da vida, voltando pro exemplo do César também. A mulher dele pegou, ele não pegou, morando na mesma casa, confinados. Também é louco isso, vai entender.
Sim, também. Muito louco. Claro que aí, a partir do momento que houve a suspeita, a gente já, né, ela já ficou isolada no quarto, todos os cuidados, mas realmente era um convívio diário. É, de qualquer forma, só por informação, ó, numa notícia no G1 de 28 de fevereiro. Wuhan, cidade que foi o primeiro epicentro do surto de coronavírus, não registra novos casos desde maio de 2020.
Ah, é. Pronto, entendeu? Os caras resolveram.
Os caras resolveram muito rápido.
Vamos lá, daí a gente seguiu essa linha. No 57, finzinho de março, crianças na quarentena.
Agora só uma coisa, os próximos seis programas são quarentena.
Pois é, não tinha, né? Estávamos alinhados à realidade. Que maravilha. Criança na quarentena, que acho que até hoje, o Samuca está trabalhando em casa também, né?
Estou.
Como está fazendo?
Ah, então, a Joana fica com minha tia, porque não dá pra deixar ela. A partir do momento que eu e a Lê começamos a trabalhar no mesmo horário e tudo mais, aí a gente teve que colocar ela lá, porque senão não tinha como. Tive que deixar ela com minha tia, porque.
O Duca. Não dá. O Duca a gente acabou vendendo. E.
Trocaram por massa. Isso
aí. Arrendou ele, né?
Arrendei ele, a gente penhorou, a gente busca daqui de 15 anos. Mas é isso também, fica com vó e tal coisa, e enfim, por mais que seja home office, seja um lance mais intimista, não tem mais. A gente não dá, não, por mais boa vontade que tenha.
Tem insano. Esse esquema também que nem Lima. Acontece assim, vamos supor. Pode acontecer um momento que eu e a Lê tenhamos reunião no mesmo horário. Uhum. Aí, cara, então, assim, se não fosse a questão da reunião, até dava, a gente ia dando um jeito e tal, ia se virando, ela ficava aqui, jogava as coisas pra ela brincar e beleza. Sim. Mas o problema é essa questão da reunião. Aí imagina se no meio de uma reunião ela começa uma choradeira e que não sei o quê.
Não, é fora de controle. E aí demanda atenção, não tem jeito.
Exato.
Bem, no 58 falamos sobre adaptações do home office, né? Adaptando seu home office. Eu acho que hoje em dia já tá todo mundo mais que adaptado, né?
Hoje em dia eu já não sei mais voltar. Hoje em dia eu já não sei mais trabalhar no escritório.
Pelo amor de Deus. Mas dá até aquela saudade. Assim, eu já tava de quarentena há muito tempo. Então, pra mim, foi meio que mais do mesmo. Mas, enfim, hoje eu tive uma experiência. Lá umas 5 da tarde, eu peguei a Valesco com o Duca, a gente tava mais tranquilo, a gente falou, vamos dar um giro, vamos. A gente às vezes pega o carro e anda por aí. A gente foi, a gente foi até uma pracinha que a gente gosta, que tem ali perto da Pinheiros, Lapa. Fomos, vimos, não sei o que, tá, dá uma volta, tá, voltamos. E aí já voltamos no cair do sol, né? Então assim, não tinha trânsito, a cidade tá bem tranquila. E já voltou no fim da tarde mesmo, já era noite, assim, ainda parei pra botar gasolina e tal. E cara, assim, a rua não tava vazia, tava movimentado, tá? Mas deu uma sensação tão boa do tipo, cara, é isso, é voltar à normalidade, sabe? Pegar um rush, ver se 6 da tarde, esse clima de 6 da tarde, os escritórios ainda acesos, e estavam acesos, estavam os prédios acesos. Então, assim, as coisas estão funcionando de alguma maneira.
Então, deu uma sensação. News, uma CBN ali.
Quase isso. Você vê uma notícia. Trânsito, olha, a marginal tá parada, vai pela radial. Então, meu, e assim, não tinha trânsito, tinha um trânsito muito leve. E foi até gostoso pegar um trânsito, bem tranquilo. aquilo. Mas me deu a sensação de que, puta, aí sabe pegar a marginal bem movimentada, mas o movimento fluindo, aquele fim de tarde, você ainda vê uma claridadezinha no céu, mas já tá escuro, e você já tava, ah, vou chegar em casa, vou jantar e tal, quase uma vida normal. Falei, nossa, cara, que delícia, eu vivi isso hoje, foi muito gostoso, muito bom mesmo.
Não, eu às vezes eu faço, acho que foi domingo passado eu fiz isso. Eu peguei ali, entramos no carro, a gente falou que ia passar no mercado, não passou em lugar nenhum, a gente só rodou. A gente pegou a cidade, assim, tipo, deu uma volta, aí pra voltar pra casa eu ainda fui por outro caminho, que é pra aumentar o tamanho da volta. Mas você vê, às vezes a gente faz isso só pelo fato de não tá saindo, né?
É. Exato, começa. Exato. Vamos lá, no 59 falamos sobre atividades quarentenais. Cada título também que a gente põe. Que é que a gente falou? Eu nem lembro, hein? A gente falou o quê? Do que a gente tava fazendo pra vencer o tédio?
Só que, ó, teve participação do Helder. Quem que será que o Helder falou?
O Helder?
É, olha aqui a descrição do Spotify.
Helder, profeta.
E aí?
Participação do Helder. Já sei.
Quer que eu leia só o que tá escrito aqui no Spotify?
Pode ler.
Ó, e aí? O que de realmente diferente você tá fazendo nessa quarentena? Participação de Helder Profeta dando uma aula sobre a Páscoa. Ah, tá.
Eu lembro que ele gravou ele com um grande teólogo, que
é verdade.
Ele gravou um áudio explicando as origens do judaísmo, da Páscoa.
Na verdade, não tem a ver com o tema do programa, né? Porque ele tava passando pela Páscoa.
Chupetas.
Eu acho que é. Tá mudando, que maravilha que é.
Cada
essa equipe do WCast é fogo.
Precisamos contratar uns jornalistas aí.
Pois é, né? Que coisa. Mas vamos adiante. No 60, virando a casa decimal, a gente falou de pets na pandemia. Porque, foi com a Fernanda Trigo, maravilhosa veterinária, que explicou se bicho pega Covid, se transmite Covid, se não transmite. Foi uma conversa muito boa.
Foi
muito legal. Vocês lembram?
Lembro. Ela é muito boa. Boa, gente.
Muito querida. Que mais? Jogatina de quarentena, né? No 61. O que, que era? A gente falou de joguinhos que a gente gostava?
A gente tá falando do Gabigol.
Do quê?
Gabigol que ia ser pego quase um ano depois do cassino, lembra daquele?
Lembro. A gente falou dele? Por quê?
Foi esses dias, não foi que ele foi preso no cassino?
Não, ele foi, mas por que que a gente falou dele?
Não, é que foi um ano antes.
Se tivesse falado, ia ser profético.
Entendeu?
Entendi. Ah, jogatina dele, entendi. Vai saber. Mas não, fecharam, gente, é isso, eu acho muito louco. Fecharam, achou ontem uma balada aqui em São Paulo, vocês viram?
Toda segunda-feira de manhã no G1 tem isso, e hoje de manhã teve uma também. Mas repara, então... toda segunda-feira tem uma notícia dessa no G1.
O pessoal tá desencanando, agora o pessoal tá indo parece um...
Cara, imagina pra uma balada, que loucura.
Não, e balada de quarta-feira, meu amigo.
Mas uma curiosidade que eu não sabia, me falaram e eu fui atrás, é verdade, eu abri o boletim da prefeitura e tal. Ontem, eu não vi hoje, tá? Mas ontem em São Paulo não teve nenhum óbito. Olha que curioso. Antes de ontem,
não,
tá?
Não houve registro.
Não sei te responder. Não sei. Eu acredito que. Não sei. Não sei te responder se foi. Eu sei que tava zero ali. Número de óbitos, todos os dias tava tendo. E chegou ontem, tava zero. Preciso até abrir hoje pra ver se. Como é que ficou essa situação. Mas achei curioso, né? Interessante, sei lá o que eu achei. 62, live pra que te quer. A gente falou com a Laís Macedo, rainha da live.
Tava estrumbando de live, né?
Fez o estouro das lives.
Live, né?
Live pra todo lado.
E as lives continuam, inclusive amanhã vou fazer uma live com um amigo meu, já deixo o registro aqui, tomando um bom Scott, vai ser sobre Scott, eu acho, a live.
Ah, é? Que legal.
É, fazer com o Planck.
Legal.
E, enfim, então é isso, fizemos uma live com a Laís Macedo, figura interessante, sobre as lives, que continuam vivas aí, né, algumas pessoas ainda têm paciência.
Bem menos vivas, mas
graças a Deus,
uma tendência aí de retomada dessas lives aí, por conta...
Cara, nessa época, deixa eu ver se foi nessa época, foi maio, eu acho que ele fez mais ou menos nessa época, o Emicida fez uma live, e eu tenho recordações dessa live, porque ela foi 8 horas de live. Foi nessa época mesmo, que foi próximo do Dia das Mães. Cara, eu acho que foi a maior live. E o mais interessante disso tudo é que só foi com música dele. Todas músicas autorais, tipo, 8 horas de live de músicas autorais. o cara cantou, assim, tanto é que no final da live, ele falou assim, ah, gente, vamos até o Fantástico, tipo, começo. Aí o cara falou, não, o Fantástico tá acabando. Ele, como assim tá acabando?
Perdeu a noção, tipo, do tempo.
Perdeu a noção, cara. Mas é bem bacana, porque assim, ele passa toda a discografia dele, é muito legal e tudo mais. Uhum. Mas tem que ter paciência, tem que ter paciência. Ah, mas... E nessa época, a gente tinha 10 mil mortes registradas. Então...
E salvo engano, deve ser o número de mortes da Nova Zelândia até hoje, né?
Não, e a gente tá... E hoje em dia basta 3 ou 4 dias pra chegar nesse número, né?
Pois é. Não, então, é bizarro, né? E eu acho que esse é o verdadeiro potencial da Covid, né, cara? Que é tipo... Olha como ela consegue ser bagulho letal, né?
É, e reza a lenda que esse mês todo vai ser de 4 pra cima, né? 4 mil pra cima, todo dia.
É, enfim,
ficou confuso essa frase, viu? Vai...
Só de quatro, Cesário, o mês inteiro?
Ah, não, senhor. Diz a lenda que esse mês vai ser de 4 pra cima. Quem for.
Ah, prazer, lenda, eu sou a lenda. O Will Smith é a lenda.
Tá certo.
Que maravilha. Vamos lá. Segura 63, vamos andar com isso aqui, senão a gente não acaba hoje. Vamos, 63, não, coleções. Falamos de coleções, coisas que colecionamos. Eu devo ter falado de canetas e afins.
Eu mostrei um monte de coisa. Teve alguém que mandou um áudio pra gente falando que gostou muito da minha participação, que eu falei bastante nesse programa.
Eu foi esse bem aí, disso. Ó. Até foi. Marcou. Você vê que você é muito querido, né?
Ah, obrigado.
Você é um ser de luz.
Se bobear, foi um episódio muito bom. Fernanda Trigo.
Pode ser. Interessante. Legal. Aí depois, no 64, a gente trouxe a Ana Crepe, grande Anitta.
Que o César não participou, infelizmente.
Ele não participou, pareceu birra, porque eles tinham desavenças do passado, mas não foi, foi por algum motivo bom, que eu não lembro qual foi, mas tenho certeza que o César jamais faltaria uma gravação.
Eu não me lembro qual foi, mas eu me lembro do programa, e vocês falaram que foi excelente. Enfim, mas não lembro qual foi o motivo.
Pois é, Anitta Crepe falando de cannabis, ela continua firme com o portal dela, Cannabis Hoje. Acessem no Instagram, tem newsletter, escambau. Tá firme lá, bacana. Que mais? No 65, planejamento financeiro. Olha, a gente tá cheio de convidados, hein? Que podcast, época de ouro. Época de ouro do podcast, que maravilha, com a Dani Aissum falando de planejamento financeiro. E essa aí eu lembro que foi uma primeira, se não me engano, live que a gente fez de vídeo. Né, uma pegada meio flow. E teve visualização pra caramba. Não, talvez seja o episódio que mais teve visualização.
Tem uma galera fiel ali dela. Porque...
Mas olha só, entendeu, não, né? Diminuindo isso que você tá falando, pode ser, mas eu acho que não é. Eu acho que é o tema, cara. Falou o termo, né? Planejamento financeiro. As pessoas se prendem muito a isso, elas gostam muito disso. Falou de grana, enfim, qualquer coisa. Uhum. Eu acho que tem mais a ver com o tema mesmo do que com ela trazendo gente. Ela tem o público dela, com certeza. Mas eu acho que é mais pelo tema mesmo. Foi bem bacana. Que mais? 66, saúde emocional na pandemia. Falamos com o nosso querido André Lima, que já participou duas vezes.
Duas vezes, louco, muito legal, muito legal.
Duas vezes,
querido André. Muito, muito bacana.
André, e aí, será que a nossa saúde emocional tá boa na pandemia?
Ah, de ninguém, né, que tá, né? Quem fala que tá também tá mentindo.
É uma merda, né?
Eu acho que entrou num platô, assim, sabe? Que a gente vai... Caramba, os meus grilos são anteriores à pandemia, então tipo, não sei
eu
mais.
Acho, eu acho que a nossa saúde emocional tá tipo uma piada, né? Tipo, a pessoa, e aí, você tá bem? Você fala, vai se fuder. E acho que fica desse jeito, né?
Mas nós também, tranquilo. Só aproveitar o gancho pra compartilhar um pouquinho melhor, assim, a experiência ruim, né, que eu passei. A Karen pegou Covid e foi... algo muito surpreendente, porque, sei lá, quem acompanha a gente aqui sabe que, porra, a gente é chato até, não sai de casa, é super neurótico, a Karen é mais ainda, mas enfim, de alguma forma aconteceu, não sei se foi descendo para levar o lixo, se é um delivery que chegou, ou algo que o valha, mas pegou. E, meu, principalmente pelo momento que a gente tá enfrentando agora, dessa coisa de faltar, sabe, porra, não ter vaga em hospital particular, hospital público, e aí você vendo notícia o tempo inteiro que, pô, tem insumo pra mais um ou dois dias e etc e tal, cara, o psicológico da gente meu, é, vai a milhão, cara. Foi uma experiência muito, muito densa, assim, muito, muito complicada, assim, que eu não desejo pra ninguém, porque é, a partir do momento que envolve alguém que realmente você ama e que você acha que o risco, que você sabe que o risco é real, tá ali, entendeu? A pessoa tem, ela tá com Covid. Basta você aguardar pra ver como vai reagir o organismo.
Entra naquela loteria que pode ir pra qualquer lado, né?
Exato, cara. E aí, assim, cada dia é uma... Literalmente... E eu fico imaginando essas pessoas que têm os parentes e os entes queridos, enfim, em UTI, em hospital. Como é difícil, cara. Porque, graças a Deus, olhando e analisando friamente, a Karen passou muito bem, assim, sabe? Ela teve, nos primeiros dias, os sintomas mais... fortes de gripe, uma coisa mais pesada um pouco, mas em nenhum momento assim precisamos ir para hospital ou qualquer coisa nesse sentido. Tava o tempo inteiro ali, medindo saturação e tal, tudo em ordem, controlado, não teve febre, não perdeu o olfato, não perdeu o paladar. Então, se a gente olhar hoje, pô, foi tranquilo. Só que assim, o medo do desconhecido dá um desequilíbrio, cara, que, meu, é pesado, cara, é pesado. Então, falar de saúde emocional é muito pertinente, principalmente para quem tá passando ali pela experiência.
E ela, como é que ela tá? Ela tá, já faz o quê? Uma semana que zerou, mais ou menos isso, uma semana que zerou total. Ela tá zerada ou ainda tem algum...
Não, tem resquícios, né, tem, mas é algo que todo mundo comenta, inclusive a médica que tá acompanhando, fala que é natural. Ela tem tosse, ela tem uma tossezinha... É, o Limeira vai saber porque a gente é espumante, né? Mas sabe aquele pigarrozinho de fumante? Fica aquela tossezinha meio boba que não para, às vezes, sabe? Fica aquela coisinha assim. Então tem hora que ela tem umas crisezinhas assim, e vez ou outra uma dorzinha na costa, assim, na altura do pulmão, mas que, de acordo com os médicos e tal, é natural, que com o tempo isso vai... se espaçando cada vez mais até que uma hora zera, né? Normaliza.
Bom, falando sobre saúde emocional também, teve um amigo nosso do Motoclube que a mãe foi pra UTI, cara. Então, assim, foi a gente, eu, o Fig e algumas outras pessoas do Motoclube, a gente ficou um tempão falando com o cara e tudo mais. E a gente, tipo, falava com ele direto, e o outro cara que era muito brother dele, tipo, teve uma... engraçado, né? Que o amigo dele teve reações muito mais explosivas do que o próprio cara que tava com a mãe lá no hospital. E... há 2 semanas atrás, cara. Aí ela...
Mas a mãe dele tá bem? Ela foi óbito.
Óbito, cara. Então, assim... Pesado. Mas aí, antes disso, ele, tipo... Meu, é muito ruim, porque assim, teve alguns dias que ele não sabia onde ela tava.
Mas é isso que eu ia falar, cara. É muito cruel, cara, porque é por isso que eu digo, deve ser muito difícil pra quem tem a experiência de ter um parente no hospital. Porque você, meu, você recebe com sorte uma vez por dia notícia da pessoa... E é isso, cara. Às vezes pega uma pessoa
que tá lá esperando.
Da zona leste e levam pra zona oeste sem avisar.
Sim, aconteceu isso com a mãe dele, cara. Tipo, levaram ela pra outro lugar, porque não tinha UTI, mas no outro lugar também não tinha. Aí, depois de um tempo, ele conseguiu com a amiga dele lá uma vaga numa UTI particular. Aí ela foi transferida pra esse lugar, tipo, ele sabendo que ela tava indo pra lá. Mas antes disso, ela tava lá, rodando. De um lugar pro outro, ele não sabia nem onde tava.
É uma loucura.
Ele ficava esperando a notícia lá no hospital. Então, assim, ele tinha que ficar lá, esperando ela aparecer, ou aparecer alguém que falasse sobre a mãe dele. E, cara, pensa como isso não deve ser difícil.
Tá, caramba, é uma tortura psicológica isso, cara. É uma tortura. E pra todos os lados, pra pessoa também, porque muitas vezes a pessoa, ela vai de um lado pro outro e ela não tá completamente inconsciente. Às vezes ela tem a consciência da coisa. E ela tá ali, ela tá sozinha, ela tá isolada, ela não conhece ninguém, ela não sabe pra onde essa loucura toda, essa doença vai caminhar. Meu,
não, e na real, acho que uma situação, eu e o César, a gente fez um podcast que pegou um depoimento de um cara que teve com a Covid muito grave. E uma coisa que ele falou que me marcou muito é isso, o cara tava ali nessa situação horrorosa, UTI e tal, e chegou a hora que ele, assim, temos que te entubar. E a história é essa. E aí o médico fala, olha, você vai ser entubado, vai ser sedado, entubado. E aí, o médico não fala isso, mas a ideia é, pode ser que você não volte, porque né, quem morre a priori morre sedado. Já tá nesse ponto de estar entubado e tal. Então assim, pode ser uma coisa que você vai, você fala, tá, ok, então vai lá, faça. E pode ser a última vez que você tá vendo alguém, entendeu? Que você tá entendendo qualquer coisa, é isso. Falar, tá bom. Você não tem uma família pra falar, bom, então tchau, ó, então será que entuba, não entuba? Sim. A decisão é ali, crua, e você entuba, e, ou você sai ou você não sai.
E é pior, muito doido, essa é a dor da tudo, doença, né? E é uma dor que ela vem, ela é cumulativa. Porque aí, porra, aí a pessoa vai a óbito, e aí você também não pode fazer um velório, e você não pode fazer um enterro, você não pode, sabe, dar o último abraço, aquela despedida. É muito cruel, cara.
Ela tem muitas doses de crueldade num lugar só, né, cara?
É filho da puta, né?
É muito pesado, é muito pesado. Acho que falar de saúde mental em meio à pandemia... É muito pertinente, é muito pertinente.
André Lima, venha, apareça, entra aqui, pelo amor de Deus. Mas não vamos deixar a peteca cair, minha gente, vamos adiante, mas não é moleza não. Saindo disso, a gente foi pra uma coisa que sai da tristeza e vai pro ódio, né, pra úlcera, que são as fake news. Pântano de fake news, falamos sobre esse mal-estar danado. E que muitas vezes é usado pelas pessoas que fazem fake news para dizer que é fake news. Aí virou Bagdá, né? Virou qualquer coisa. Então falamos sobre isso também. Foi um programa interessante. Que mais? Ah, aqui no 68 a gente teve um programa interessante também que a gente falou com a ativista Juliana Martins, que nunca mais deu as caras. Não sei se ela não gostou do programa, não sei o que houve, ela nunca mais falou nada. Mas a gente entrevistou ela, falou, ouviu muito ela sobre a questão do debate racial no Brasil. Tinha a ver um pouco com a morte do George Floyd, que inclusive está sendo julgado agora. E daí o Fantástico fez uma matéria maravilhosa em que a gente fica estarrecido. Eu não sei se alguém assistiu a matéria do Fantástico sobre isso, domingo agora. Foi incrível. E daí, em dado momento, eles falam: o camarada ficou 9 minutos e 26 segundos com o pescoço, com o joelho no pescoço dele. E vem e vai, fala do julgamento, vem e vai. Aí acaba a matéria, enorme, assim, uma matéria muito longa. E fala, essa matéria teve 9 minutos e 26 segundos. É de arrepiar, é uma coisa que...
Pois é, não, e é engraçado, né, cara? E ao mesmo tempo a gente tem também depois, assim, quando que foi? Eu acho que foi 2 meses depois. Não, foi mais pro fim do ano, do João Alberto.
É verdade.
Um brasileiro que foi espancado no supermercado, cara.
É, tipo, foi uma situação delicada também, né, verdade.
Espancado. Por segurança de um supermercado da rede Carrefour, né? Que,
sim,
no meio de tudo isso, comprou uma outra rede de supermercado, né?
E quer
pagar só 1 milhão. É, quer pagar só 1 milhão de indenização para a família do João Alberto, para o brasileiro que foi espancado e tal.
Pois
é. Nossa, isso
é complicado.
Esse Carrefour, vou falar para você, viu?
Eles têm 3 episódios maravilhosos. Mataram um cachorro à paulada, morreu um representante de venda, eles botaram os guarda-chuva em cima e seguiram.
É verdade.
E mataram esse camarada.
E sabe que pouco depois da Black Friday, eu fui na casa dos meus pais, a cachorrinha tava brincando de morder uma camiseta, né? Eu cheguei, assim, ela tava sozinha brincando, falei, acho que roubou, deve estar querendo destruir, fui tirar. E minha mãe falou, não, a gente deu pra brincar. Eu falei, o que é essa camiseta? Ela falou, não, é que a minha irmã trabalha no Carrefour, né? Ela falou, um pouco antes da Black Friday, eles mandaram pra todos os funcionários, e eles mandaram fazer essa Black Farra, Black Offers, não sei o quê, e foi, tipo, foi dias antes deles matarem o rapaz lá.
Qual foi a saída deles pra Black Friday? Eles mudaram o nome? Alguém lembra como que eles se safaram dessa?
Eu sei que eles falaram assim, que a ordem era assim, ninguém usa a camiseta nem doa, assim, ela, sabe, guarda, sei lá, destrói ela.
Cachorro. É foda.
Nossa, que loucura, hein?
Cara, e eu me lembro que um pouquinho depois disso, porque foi no Rio Grande do Sul, né?
Foi.
E aí, por alguma razão, a gente tava lá, porque a Karen é do Rio Grande do Sul. E eu tava numa fila de supermercado e dois caras comentando assim, mas muito escroto, assim, sabe? Tipo. É, porque você vê essa história aí do Carrefour, o cara também, olha o tipo, sabe aquela desculpinha escrota do caralho? É, o cara é folgado também, agora a culpa é do segurança. Sabe, umas conversas assim. Eu falava, gente, foda. Isso é uma mentalidade, cara. E aí eu me coloco numas situações de cheque, assim. Falo, puta, cara, eu me sinto na obrigação de repente começar a discutir com os caras desse, mas aí ao mesmo tempo eu falo, meu, não adianta, não vai mudar o raciocínio. Aí eu começo a
não vai mudar e sua vida tá em risco.
Vontade, sabe, de sair andando, cara. Ou então de
a não ser que você
fosse aquele entendeu?
Personagem de super-herói, sabe? Que aí você vai falar isso e vai matar o cara. E beleza, porque fora isso não vai acontecer nada. O cara vai continuar com a opinião dele escrota. E você vai só de se dispor, né?
Bom, vamos ao 69, esse número sugestivo, em que a gente se questiona como chegamos até aqui. E voltamos a falar da pandemia, né? Um breve balanço da pandemia. Não lembro bem o que falamos, mas em 23 de junho, a gente ainda tava naquele... Pra gente devia durar mais uma semana, duas. Mal sabíamos nós que estaríamos no meio da parada, que duraria mais um ano. E cara, seguimos um ano depois, quase sem saber onde vai acabar.
Pode saber que em novembro fecharam os hospitais de campanha de São Paulo.
É verdade. Mas esse negócio de a gente imaginava que qualquer coisa assim, o Pedro, filho do Danilo Minorello, ele faz aniversário acho que agora em março, né? E logo no comecinho, assim, quando começou essa história assim, da pandemia... ele fez aniversário e eu me mudei pra muito perto, assim, eu moro a dois quarteirões de onde ele mora. E a gente foi no aniversário do filho dele, né? E o Pedro o Pedro que não presta, que eu falo, que eu brinco, que é o nosso amigo, e o Fig estavam lá também. E aí tava no começo dessa coisa toda, né? E aí a gente falando, putz, mas que loucura, né, meu? E aí e tal. E inclusive, pra ir no aniversário, a Karen e eu já ficamos assim. Puta, mas será? E tal, não, mas vamos, tá tranquilo, tá no começo, enfim. E a gente conversando, falou, não, acho que, sei lá, né, vai ficar aí umas 3-4 semanas, todo mundo aí na sua, e aí logo retoma, né? Aí, pô, tomara, né, cara, porque, pô, um mês e tal, meu...
Ledo engana.
Meu amigo, que isso.
Ledo engana. Não sabemos, embora... A gente esteja, acho que eu, pelo menos estou eu, com uma esperança grande pela vacina. Porque se parar para pensar, gente, não é para morrer mais nenhum idoso de 80 anos. Não é porque o cara tá vacinado, acabou, não tem mais que morrer esse cara. Uhum. Então, e os números de idosos de fato estão baixando. Então, eu acho que assim, vai chegar a hora que não tem que morrer mais ninguém. Né? E aí a vacina, pelo menos em São Paulo, tô falando na minha atmosfera, tá acontecendo, né? De uma maneira ou de outra tá acontecendo. Então, eu acho que o foco tem que ser nisso, e a saída tá nisso aí. Mas aí tem mil questões, será que a vacina dura quanto tempo? Vai ter que ter revacinação todo ano? Daí vai ser essa loucura, não vai?
Não, mas não é
essa loucura. Daí o vírus também deixa de circular, quer dizer...
E outra, mas aí entra no fluxo normal, não tem vacinação contra a gripe?
Exato, é verdade.
Então é normal.
Mas é que o lance, é que
o
tem que ver.
Assim, é que a gente não comprou vacina na hora que tinha que comprar, é o grande, sim, a grande questão. Sim.
A gente não.
Meu nome é o Luiz.
Eu já tinha comprado.
Não, você tem toda a razão. O
fundo das bolsas,
que devia comprar essa puta que é o pariu dessa vacina, não comprou, entendeu?
Ficou falando tudo, o quê? Caralho, boca de sacola. Eu tenho um Facebook que eu sei que fala uma parada e chama ele de boca de sacola. Eu acho que é sensacional.
É, um boca de gaveta. É um
boleão.
Enfim. Bom. Número 70, viramos a casa, vamos adiantar essa corrida. Saudade do que já vivemos, a gente lembrou de algumas coisas que a gente fazia e não tava fazendo mais. Provavelmente uma ida ao cinema, uma sentada na mesa do bar. Porra. Vocês hoje estão com saudades do quê?
De tudo.
Mas eu posso falar uma coisa que é claro, tem toda essa saudade de encontrar as pessoas, de ir pra bar e sair jantar, ou seja lá o que for. Mas esses dias eu me peguei pensando... É meio idiota, mas é porque fazia parte da minha rotina e simplesmente deixou de fazer. Mas assim, faz mais de um ano que eu não entro num metrô. E essa coisa do movimento, de estar no meio de pessoas... A gente já conversou sobre isso em outros programas. Mas eu gosto muito dessa questão do estar sozinho no meio de uma multidão, né? Que é um pseudo estar sozinho. E isso eu gosto, eu preciso disso, assim, em determinados momentos da minha vida, sabe? De estar andando no meio de uma avenida paulista sozinho, tem um milhão de pessoas, mas eu não conheço ninguém, ou de estar no metrô, ou de andar no centro de São Paulo. Isso era um hábito que eu tinha. E isso me faz muita falta, cara. Eu tenho muita saudade disso.
É, tem muitas coisas, né, cara, que dão saudade e fazem falta, né, agora, e cada vez mais, né, cada vez mais a gente vai sentindo isso.
É verdade. Muito bem, aí, no 71 a gente gravou um programa muito legal também, um convidado muito bacana, que foi o LGBTQI+, Orgulho e Preconceito, por Jane Austen aqui. E a gente falou com o Rodrigo Pereira, que é um camarada que ele é gay, enfim, ele tem toda essa bandeira, ele contou um pouco da trajetória dele, de como foi contar pros pais e tal. Foi bem legal esse programa, né? Vocês lembram?
Foi bacana. Ele trouxe relatos muito, muito bacanas, assim, que a gente não sabe nem imagina de como é, e ele trouxe essa realidade, assim, de uma maneira muito, muito leve também, nada muito pesado ou apelativo, enfim. De fato, contando a experiência dele, foi bacana mesmo.
Muito bom. Aí a gente vai pro 72, as novas relações de trabalho, que é uma coisa que eu prezo muito, com o nosso querido Caio Lima, né? Que eu tô de pé. Mas foi com o Caio Lima, que também é uma figura querida e que tá morando em Londres agora.
Por acaso, irmão do André, que já falamos aqui.
Irmão do André. É. E que ele falou, né, das novas relações de trabalho, que é isso, é um cara que trabalhava com o pessoal da Índia, na Inglaterra, etc e tal.
E já foi empresário, já foi empregado e enfim.
Pois é.
Várias experiências.
Foi um programa muito legal, ele é um cara muito legal, foi muito bom. Olha aqui, Samuquinha, o 73, quem tá aqui.
Olha eu aí.
As Voltas que a Vida Dá, foi um programa que não sei nem porquê o Samuca fez uma participação especial, que delícia. E foi vídeo, eu lembro que foi vídeo.
Foi.
Tá no YouTube da gente, quem quiser rever, tá lá no YouTube.
Nessa época. Aqui tava bem frio, nossa.
Cara, eu não faço ideia do que seja essa ideia de aqui tá bem frio. Faz muito tempo que não tá bem frio por aqui, não sei o que vocês acham.
Mas esses dias não,
né?
Fez
a gente
frio
que tá em
bacana,
São Paulo.
Você?
Não, pelo amor de Deus. Cara, eu botei agora, um pullover. Agora... Eu sou o cara do pullover do cachecol, cadê? Meu veludo? Não, nada. Deu uma melhorada. Mas frio, quero frio. Quero frio de. Porra,
mas eu tenho estado de meia todos os dias.
Você...
É que você fica de meio sapato dentro de casa, né? Então,
isso é uma verdade.
E eu não, eu dentro de casa fico com chinelo de dedo, mas eu tô usando Havaianas com meia, que é algo que eu adoro.
Ah, eu não gosto. Não, é assim, eu não tenho o hábito de usar, mas, cara, sempre quando eu era menor eu usava mais. Sempre me incomodou aquela coisa de ter que enfiar o dedo não entrar e a meia sair. Eu lembro que tem uns japoneses que criaram uma meia com a entradinha do chinelo. Mas sempre me incomodou muito essa ideia do...
Essa é a nova tendência do Fashion Week,
a Valesca,
né?
É uma grande usuária da...
Eu sou adepto total. Calça de moletom, é um chinelo e meia. Puta delícia.
Clássico.
Vai pro Fashion Week.
Maravilha, mas é isso. 73 tava o Samuca. No 74 a gente falou da solidariedade de selfie, né? Que era, tinha um conceito do pai de selfie... É o tipo de sujeito que não participa muito da criação do filho, mas sempre que pode tirar uma foto incrível, se passando pelo maior pai do mundo, ele faz isso. E eu acho que a solidariedade de selfie vai muito nesse sentido, né? Do pessoal que fotografa muito qualquer atravessada de rua com a mão do velhinho ali, mas, sei lá, será que precisa ser tão noticiado assim as benfeitorias da vida? Ou será que elas estão no dia a dia? A gente questionou isso.
Na vida real e...
Também, que é o que mais tem por aí. E aí, vamos lá. No 75 falamos, enfim, a retomada. Olha só que inocência, 3 de agosto de 2020. Estamos mesmo voltando ao normal? Da onde a gente tirou isso, gente? A gente achou que tava ficando tudo bem, será?
Eu acho que foi meio que num tempo que deu uma baixada nas médias e tal, e aí acharam que ia começar a cair, né?
Pode ser.
Ou talvez tenha sido algum programa que a gente, de fato, assim, enquanto começaram com essa história de retomada da economia, etc, e talvez a gente tenha trocado uma ideia e falado, pô, será que é isso?
Deve ter sido irônico, né?
Não sei.
76, aí, uma homenagem à Joana. Afinal, o que é ser pai nos dias que correm? Por que a gente falou disso? É dia dos pais.
Dia dos pais, né?
3 de agosto, dia dos pais. É, eu acho que deve ter rolado. Acho que o César te falou bastante do pai, a gente falou também. Acho que foi bem legal.
Será que foi esse programa? Foi um programa muito, muito... Teve um programa que a gente realmente... Que eu achei que foi muito... Sei lá.
É, eu lembro que você contou aquela história maravilhosa do tiroteio que teve, você protegendo seu pai, lembra?
Talvez tenha sido esse.
Se foi esse ou se foi outro, mas enfim. Mas aí chegamos no 77, Canteiro de Obras. O que será que a gente falou de Canteiro de Obras?
Você falou da sua experiência de Felipe, que fazem
isso, os ajustes. Isso, dos reparos, é.
Ah, foi isso? É? Olha só. Que maravilha. Nos bastidores, os pequenos ajustes. Muito bom, Canteiros de Obras. 78, tivemos a nossa querida Dani Soares, a Dani do PPT, que tá voando baixo, hein? Ela tá voando baixo, quem acompanha ela no Instagram, tá fazendo curso,
quem não acompanha, passe a acompanhar, porque é muito legal o conteúdo.
E Samuca, esse foi um episódio que você deveria ter participado, cara, porque tem tudo a ver com você. Porque é uma amiga nossa, enfim, ela tá, né, no Instagram e tal, e ela faz PPT, o lance dela é fazer PPT, e ela saiu, ela trabalhava no corporativo, ela saiu pra se dedicar a isso,
e ela posta
mil coisas, assim, é dica de fazer PPT, mas tem todo um olhar de designer, sem ser designer, entendeu?
Então é interessantíssimo, assim, é legal. Claro que ela até adotou o Dani PPT, mas assim, a questão é a apresentação, né, propriamente, é o todo, né?
É
muito legal, cara. Acompanha o perfil dela aí pra você ver, Samuca. Ela traz, ela observa muito as coisas e traz ali umas reflexões e tal.
Ela tira umas fotos da rua e esse debate em si. É bem legal.
É legal mesmo.
Aí no 81, viramos a casa de novo. A gente tava em busca da dose ideal. Será que estamos bebendo demais? Eu tô na minha champinha. O Cesário tá na cervejinha dele. Não sei vocês dois como vocês estão.
É, mas assim, hoje eu tomei essa cerveja aqui por se tratar de um centésimo programa, mas. Eu tô bem devagar, cara.
Eu tô tomando uma cerveja aqui também, pra esquentar o clima.
Eu tô querendo ir mais rápido. Eu tô precisando beber cada vez mais.
Não, eu quero, eu adoraria, mas eu tô falando que é uma questão, sei lá.
Não, eu também. Eu já tô a ponto de ficar bêbado com uma cerveja só.
Enfim, no 82 falamos, olha, você era um homem solitário, voltamos a falar sobre isso. Solidão. A solidão é fera, a solidão devora. O que será que a gente falou? Alguém lembra?
Também não lembro desse papo.
Foi tão solitário esse papo, né?
Sei. Eu acho que não teve, um programa que não teve.
Na verdade, se você der o play, é um grande silêncio, né? Um grande vazio.
Que maravilha. No 83, a gente chamou o Leandro Azevedo, que é um parceiro nosso também do RonRonCast, mas é um cara que trabalha nas horas úteis, ele trabalha como reciclagem, nas horas úteis também ele resgata gatos. E ele falou bem bacana também sobre reciclagem como um todo, foi como legal. É que é, como é que não é.
Foi
um papo bem legal,
foi bom,
né?
Foi uma
bem
conversa bacana. Boa.
No 84, relações com a cozinha. Eu acho que era o segundo programa que a gente grava sobre essa temática de cozinha. E eu acho que a gente falando, e tinha muito a ver também, eu acho que com as novos hábitos alimentares do César,
sim.
Não?
Sim, também.
É provável, né?
César parou de comer cigarro, César.
Parei de comer cigarro, parei de me hidratar com cerveja. Como diria João Gordo, cortei tudo que é branco e refinado, porque faz mal.
João Gordo também, que figura, que milagre esse homem tá vivo.
É um grande vegano hoje em dia.
É um grande vencedor, né? Pois é.
Não, ele é vegano e trabalho Sim. social incrível de distribuição de alimento para a população de rua no centro de São Paulo. Muito legal, cara. Muito bacana o trabalho que ele faz.
Vamos lá, no 85 falávamos sobre saúde, olha que irônico. Afinal, em que pé estamos no meio dessa pandemia? O pior já passou? Imagina, 28 de outubro.
Mania nossa, não de passou.
Que mania, agora, né, de querer. Mas você vê que a esperança é a última
que morre.
Agora
a gente já desencanou. Agora quando acabar a gente vai fazer o contrário. A gente vai, será que acabou?
Exatamente. Será que não volta essa merda?
Nada, tá querendo enganar.
Que coisa. Ah, nesse 86 foi delicioso, que foi um programa que a gente falou sobre a nossa doação de sangue. Aliás, Samuca, você se programe para vir para a capital em breve, que vai rolar uma nova dose de doação de sangue. Os vampiros estão oriçados, só esperando.
Podemos fazer uma doação intermunicipal também, para ver a pandemia.
Não é verdade, é para facilitar, não precisa. É verdade, é verdade.
Procurar o banco de sangue de lá, registrar o momento no mesmo dia que a gente for e a gente trocar essa figurinha.
Perfeito, você tem toda a razão. Eu só tentei esquecer que tem uma pandemia e juntar todo mundo, mas você tem toda a razão. Não, quando você começou a falar, eu já tava mais animado ainda. Falei, nossa, ele vai propor que a gente vá pra lá. Vamos, vamos, vamos. Não, porra.
Vontade de pegar uma estrada, né?
É, porra, vamos todo mundo pra São José doar sangue. É isso, doar sangue. E também a gente falou do dia do professor. E daí sim que o César contou aquela história maravilhosa. Aliás, duas histórias maravilhosas. Uma do César com o professor alcoólatra, a segunda do Nenê sendo preso. Não foi essa, Nenê, que você contou que você foi preso?
É verdade. Acho que foi.
Sensacional. Acho que foi mesmo. Mas você fala, o professor era alcoólatra mesmo, mas era um grande professor.
Sim, não, um grande brasileiro, um grande professor. É que só fica a fama, sim, né? Foda, esquece. Mas é isso, um bom brasileiro. Você que fala, outro dia eu não lembro. Ele morreu ou não? Você só não sabe
morreu,
dele?
Morreu. Provavelmente de cirrose, assim. Não, mas deve ter sido mesmo.
É complicado.
E o cara jovem, cara. Porra, é uma grande perda. Mas enfim, né?
Bem, 87 a gente falou sobre educação, acho que ainda nessa pegada do professor, né? E pensando muito nas novas. Nas novas não, mas será que estudar o MOL é tão fundamental? Né? A gente entrou um pouco nesses meandros, a questão do português.
Faço mais bem ideia do que é isso, né?
Bem, 88. Esportes, tivemos um convidado querido também, Maurício Chagas, um grande jogador virtual, e que contou um pouco, né, dessa loucura, desse mercado, que de fato a molecada tá ficando milionária. E acredito eu, não sei se alguém acompanha, que com essa pandemia não deve ter impactado muito, não. Porque eles podem jogar à distância, via rede e tal, deve estar em alta. Né, os eSports, que é isso, a galerinha que joga videogame a valer. No 89 a gente falou sobre Pix, essa paixão nacional, que invenção maravilhosa, né?
Especialista em Pix, que é o Felipe Lima.
É, não, eu adoro, eu hoje em dia eu sou especialista em gastar no Pix, mas você é ótimo, você compra uma coisa de alguém, já paga, já recebe, enfim, a gente, eu e o César recentemente recebemos por um trabalho via coisa Pix, linda, foi maravilhoso. Via
bom.
Pix. Desceram Pix na gente, foi ótimo. 90, diversidade cultural. Falta só 10, pessoal. Fiquem com a gente mais um pouquinho. Nesse programa a gente falou sobre o Brasil e a diversidade de cultura, regionalismo e costumes. De que caralho que a gente falou, será? Eu não faço ideia.
Igual galeria no 91, né?
Seguindo 91, que foi o rolê aleatório. Rapaz, eu acho que esse rolê aleatório, Nenê, que você contou da sua história com a delegacia, sabia?
Putz, não sei, não, acho que não foi, não. Acho que os aleatórios foi talvez também. Mas a gente contou aquelas histórias mais aleatórias ainda, assim.
Será?
Resgatou maravilhoso.
Que você encontrou.
Ah, é isso aí, isso mesmo. É verdade.
Ah,
verdade.
Pode ser. Que maravilha. Bem, e aí acabou 2020, finalmente, o ano que não termina nunca. Chegamos no 92 com retrospectiva 2020, que deve ter sido um balanço de pandemia, né? Porque, enfim, foi tudo diferente, mas foi tudo igual também, pois, né? Dentro da diferença, a gente ficou em casa. Então a gente resgatou isso. 93, algumas metas e a vacina. Começamos a falar de vacina. Eu acho que a Mônica, quem lembra? Castilho? Mônica.
Ah, tá. A enfermeira que foi vacinada, a primeira enfermeira vacinada. Não me lembro o nome dela.
Enfim, eu também não me lembro sobre o nome dela, mas acho que ela foi a primeira. Foi não, ela, acho não, ela foi a primeira vacinada. E eu acho que ela já havia sido vacinada. E a gente deve ter comentado a respeito. E é isso, a grande esperança é a vacina.
Foi esse programa que você voltou.
Foi quando você voltou?
Foi.
Que maravilha!
Voltando de metas.
Muito bom, muito bom.
Pô, que bacana!
É isso, 2020 você deu um descanso, tirou o ano sabático, Mônica Calazans, exatamente. Bom, no 94 eu comecei a falar que cada ano pra mim lembrava uma coisa, o 94 lembrava a Copa do Mundo, e a gente falou sobre logística, o Nenê deve ter dado uma aula pra gente.
Não, eu falei, não falei nada.
A gente comentou.
Talvez por conta daquele...
Da vacina.
Daquela confusão que fizeram com as vacinas.
Os caras mandam... Os caras mandam um avião pra China pra Índia pra voltar sem nada, é uma coisa.
E trocaram, mandaram pro Maranhão, uma vacina que era pro Amapá, ou Amapá pro Maranhão, qualquer coisa assim.
É que o meu nome é Maranhão, facinho de confundir com Amapá. Né? Então,
Não, e era um absurdo, porque, sei lá, um lote era de 5 mil, o outro era de, sei lá, 70. Mano, entendeu? Não dava nem pra falar puta, mas era duas caixas iguais. Não era.
Tristeza.
Muito bem. No 95 a gente lidou com as frustrações, que são várias, e aí sim o André Lima, irmão do Caio Lima, que já tinha participado, voltou à tona e também deu aula, né? Foi muito legal, a gente mais ouviu do que falou.
Cara, eu tô lembrando aqui, não foi esse da. Agora você falou do André, aquele da paternidade que a gente não lembra o que a gente falou, que já ficou lá pra trás. Mas a gente conversou com o André também, que teve a participação daquela outra psicóloga, não foi? E o Samu
Capusco,
o que foi?
Não,
na frustração.
Eu acho que não, foi no de frustração.
Exato,
aí eu falei
que teve a participação da...
Quem que era essa outra psicóloga? Eu não lembro agora.
Era a Alexandra.
Mas quem que trouxe ela?
Ah, foi o André mesmo, que fez você.
O André
indicou,
ela mandou um áudio.
Ah, Suzerino,
bacana, ó,
uma dúvida no ar aqui, uma dúvida não, uma questão no ar que é engraçado, que aquele SOS Educação, elas são aqui de São José, eu não sabia, eu descobri mesmo, agora, eu falei, nossa, elas são daqui da região, então, conterrâneas, minhas.
Eu acho que elas têm um conteúdo interessante.
Então, e foi por causa delas que a gente falou desse podcast, então acho que por isso que eu lembrei também.
Enfim, estamos chegando ao final. No 96, falamos sobre artistas, histórias e o GameStop. O GameStop eu lembro bem. Agora, por que Kátia, a gente falou de artistas e BBB?
De
deve ter sido aqueles programas de vamos falando. Eu não faço ideia, mas deve ter sido um ótimo programa, porque rendeu bastante, 1h20. E é sempre assim, né, que a gente fala, puta que pariu, quando não tem assunto, rende, que é uma maravilha. 97, Clubhouse, esse tema tão pertinente. Falamos, tivemos de novo participação da Laís.
Falando de Clubhouse, ele hoje tem pra Android ou ainda não tem? É que eu nunca mais tentei baixar.
Não.
É um bando de...
Não, ainda não.
Parece que ainda não. A gente tava falando dele hoje.
Eu li que teve uma imitação pra Android em algum momento, mas eu não me enterei, não.
Ah, mas hoje parece... Um amigo nosso comentou que... Como é que fala? O Twitter com alguma coisa parecida, né?
O Facebook...
O
Twitter também, eu acho que também. Uma junção
do Clubhouse com uma parada meio Instagram, porque é uma live que você consegue ver o áudio e vídeo. Então, é o Clubhouse de outra forma, porque aí tem o vídeo
interessante
também, né?
Bom, eu não lembro do que foi o 98, alguém lembra? O 98 foi sobre esquecimentos. O César, que eu falo diariamente, é um homem que esquece muito.
Demais, inclusive.
Eu não sei como é que tá.
Mas é...
Cabeça do cara é um
graças a
cacareco.
Deus que eu não fumo e nunca fumei maconha, porque senão, Jesus do céu, eu ia ter que ser, sei lá...
Mas é isso, provavelmente no 98 o César estrelou o episódio. Eu realmente não lembro do que a gente falou, foi sobre isso, mas... E aí, olha só, sem que se perceba, chegamos ao 99... Em que falamos também deliciosamente sobre o imposto de renda.
Leôncio.
Muitas histórias
com o Leão.
Senhor Guilherme Lemos.
Não, eu também, né? Contando.
Nossa, do César desenhos, foi muito.
O César
pesado,
tomou no cu em verde e amarelo, Nenê também.
De como não fazer.
A gente, não,
você já declarou esse ano, né? Não?
Ainda não.
Você jogou pra julho? Você acha que eu vou
gosto
fazer?
De viver coisa? Perigosamente.
Eu mandei no dia 2 e retifiquei no dia 3.
Ele incluiu.
Que você errou?
Eu não errei nada, assim, recebi uma outra coisa depois só.
Na verdade eu tava ali faltando três. Mas ó, eu tava na minha cabeça que o prazo era até o final de março.
Mas era.
Não,
abril, desculpa.
É abril. Mas eu tinha colocado na minha cabeça, não sei porquê, que era final de março. Eu tava desesperado. Aí dei um Google assim no dia, sei lá, 29 de março. Falei, meu Deus, deixa eu ver, né? Aí, tipo, foi, sei lá, pedido a prorrogação do final de abril para o final de junho. Aí eu falei, puta, menos mal. Então, mesmo que não mude para junho ou julho, é final de abril. Aí eu já respirei mais tranquilo.
Não, eu vou contar agora uma história maravilhosa que tem a ver um misto dessa confusão com esquecimento. Outro dia me liga o César à noite, cara, tudo bom? Tu posso pedir um favorzaço? Pode, que você precisa.
Não. Então, peraí, desculpa.
Separa
mesmo. Eu já vou ter que falar antes, já. É o misto da confusão com então, esquecimento, mas também com o senso de responsabilidade e com o medo de errar. Então vai,
sim.
Pode contar.
Ele me liga um dia à noite desesperado, você me ajuda, fica ajuda, o que aconteceu? Cara, você pode pagar meu plano de saúde? Eu na hora, eu falei, cara, ele deve estar duro, tá bom, pago, depois você acerta. Não, mas não era isso. Eu esqueci de pagar, e só pode pagar com Santander, você que tem um do lado da sua casa, pra não ter que sair, você pode resolver isso. E a Karen já tava com Covid, e aí eu não queria sair, não sei o que, você pago, imagina, eu tô achando que é uma coisa muito mais grave, claro, na hora e tal. Tá, eu vou ver aqui, já te mando, tal, não sei o que, passa, ele me manda, eu cobro, César, vai vencer seu plano, precisa pagar, me manda. Não, pera que eu tô vendo, eu já tava mais preocupado que ele. E não sei o que, não sei o que, me liga, ele, não, esquece isso, eu fiz confusão. Já paguei um mês atrás, eu achei que não tava pago desse. Ele já tinha pagado do mês seguinte, vê se ele tá bom da cabeça.
O que acontece? eu pago todo dia 2 de todo mês. Mas eu não sei por que cargas d'água, nesse mês chegou um boleto aqui, um vencimento no dia 15. E aí foi bem nesse período, tipo, Karen com Covid, eu, né, na loucura toda, a cabeça milhão.
A cabeça em frangalhos.
Eu não queria, porque também o medo, né, de ficar sem plano no meio disso tudo, né, então eu não tinha feito ainda o meu teste, não sabia se eu tinha, sabe, se tava, se não tava, enfim, aquele desespero. Falei, Lima do céu, cara, eu preciso de um favor enorme. Ele falou, fala, o que foi? Eu falei, meu plano de saúde depois que vence, só pode pagar no Santander. E tem que ser na boca do caixa. Eu não sei se dá pra ser por aplicativo, mas enfim, eu não tenho como sair daqui. Será que tem como você pagar? Eu transfiro o dinheiro pra você. E graças a Deus nem era falta de dinheiro ainda, né? Era só falta de cabeça mesmo. E aí o Lima super solícito. Não, cara, esquenta a cabeça, manda, eu pago, não se preocupa. Depois você me transfere e tal, tal, tal. Aí eu, puta, beleza, menos mal, recuperei e tal, não sei o que, não, vou tirar foto, vou achar o arquivo. E, mas aí, sabe quando você fica no fundo, assim, eu falei, cara, mas não é possível, porque já, eu lembrava que eu tinha resolvido essa questão, né? Aí fui procurar, comecei a olhar extrato e tal, entrei no aplicativo, liguei no plano de saúde, aí eles mandaram um caminho lá, sei lá, não me lembro exatamente como é que é. Eu sei que mostrava mês a mês e tava quitado. Aí eu falei, cara,
depois de um infarto,
loucura,
no meio da Covid.
Sou eu.
Bom, minha gente, é isso. Chegamos ao 99, vencemos. São 100 episódios, isso não é pouca coisa. E eu queria colher um depoimentinho rápido antes da gente se encaminhar para os trâmites finais. Nenê, o que foram 100 WCasts para você?
Cara, foi muito gostoso, viu? Tem sido muito, muito, muito gostoso, muito produtivo. É, vocês falam com a terapia semanal? Eu não acho que não. Eu nunca fiz terapia, também não posso dizer que é que não é. Mas eu vejo como uma grande farra. Grande
que
festa.
Maravilha. E Cesário, acho que?
Eu acho que é uma terapia semanal. mas não é, no sentido de que eu faço e já faço terapia há algum tempo, fiz em alguns momentos da minha vida. E eu costumo brincar que a terapia, em último caso, em última análise, com perdão do trocadilho, ela é válida, pelo menos, para você poder falar tudo aquilo que, de alguma forma, te angustia e não necessariamente fazer altas análises e se aprofundar. Mas só o fato de, às vezes, você expor determinadas situações e pensamentos, isso já te ajuda a organizar as suas ideias, né? E muitas vezes a gente traz alguns temas aqui que muitas vezes não são tão claros, mas que eu imagino ter alguma opinião em relação àquilo, e essa conversa toda me faz enxergar as coisas de uma outra maneira, né? E então é por isso que eu brinco dessa questão da terapia semanal. E é muito gostoso mesmo, porque de qualquer forma é divertido, a gente, sei lá, se distrai, sai um pouco da loucura e da correria.
Muito bom.
Que venham 200, 300, vamos que vamos.
Vamos que vamos. Samuca, diga lá suas experiências de idas e vindas e voltas.
Porra, eu sou o cara que mais foi e voltou desse negócio, né? Mas, cara, é muito bom. É tão bom a ponto disso, né? A ponto de eu fazer essa loucura, tipo, de falar pra você, não, gente, eu preciso disso, porque faz toda a diferença. Eu acho que eu não vejo como uma terapia, mas eu vejo como uma troca de ideias que a gente faz aqui. Porque que nem aquele que o Nenê falou que não deu aula, foi uma aula pra gente. Pra ele pode ter parecido que não foi nada, mas pra gente é muito. Pra gente é tipo, são coisas novas que a gente nem sabia, nem imaginava e entram na nossa cabeça de alguma forma, bem descontraída, né? E fazem com que a gente tipo, tenha novas visões de várias coisas, né? Então acho que esse é o esquema, né?
Sim.
É uma troca de ideias que faz com que a gente seja cada dia uma nova pessoa, né? Cada podcast a gente é uma nova pessoa. Então são 100, no meu caso não 100, mas alguns novos Samuels que entraram aí nesse meio desses programas.
Que maravilha.
É, e pegando carona nisso daí, Samuca, é que assim, a gente tem muito ponto em comum, mas a gente também tem muita particularidade, né? Cada
eu
um
que
tem uma
característica
muito própria, eu acho, entre nós quatro. Então às vezes sai umas tretas, ou sai o que for, porque é bacana, é exatamente essa troca de pensamentos, de ideias diferentes, mas com o objetivo de alguma forma tentar entender um pouco mais a visão do outro.
É,
né?
Isso, muito bom. Enfim, de minha parte, eu acho que é isso, cara. São 100 que eu falei, é muita coisa. Pode. Bicho, é do caralho a gente ter feito 100 semanas e levado a sério e altos e baixos, idas e vindas e porra, e tamo junto e nunca na real teve nenhum mal-estar grave. Sim. Pode ter tido algum desentendimento de achar isso, aquilo, mas porra, a gente tá unido, tá junto, a gente se gosta, a gente acredita no que a gente faz, é do caralho a nossa sintonia. Então eu queria muito que as pessoas vissem isso, falassem, puta, aqueles quatro juntos, sabe? Quatro Beatles, não tô nos igualando aos Beatles, mas semana depois acaba o WCast, eu quero que as pessoas pirem o dia que a gente se reunir de novo, falar, caralho, eles estão reunidos, sabe? Assim, que a gente de fato seja um encontro realmente, que eu acho que é o que a gente é um encontro fantástico, que essa merda dessa pandemia impediu que a gente fosse todo mundo pra São José beber até cair, ficar em hotel. Se você venha pra cá, vamos comemorar aniversário junto, vai acontecer. Sim. Claro, muito em breve, mas sabe, coisas presenciais, a gente se olhar no olho e falar, bicho, a gente construiu isso. Pode pra muita gente ser merda nenhuma, pra gente acho que é muita coisa, a gente fez isso junto. Então é muito satisfatório, eu quero que venham mais 200, vamos adiante.
Bora! Tamo junto!
Muito bem, muito bem. Vamos então brevemente, que o tempo já é longo, para altos e baixos, ou como chama tradicionalmente, papel lixa e folha dupla. Vamos lá! Bom, Cesarino, toca esse papel lixo aí, por favor.
É um papel lixo muito pesado e vou tentar até ser breve porque o clima do programa tá pra cima, enfim. Mas é esse caso do menino Henri Borel. É, hoje a mãe e o tal do doutor Jairinho, como é que é o nome do...
Jairinho,
né? É, foram presos e cada vez mais fica claro que realmente o tal doutor Jairinho é o responsável pela morte dessa criança, e a mãe está acobertando essa loucura toda, né? Então acho que nem preciso me aprofundar muito. O fato de imaginar que um homem matou uma criança não precisa de explicação. Acho que isso por si só já justifica a escolha pro nosso papel lixa de hoje.
Muito bem. E o Folha Dupla, eu não sei, a gente não combinou nada, mas tem uma coisa que aconteceu hoje que eu achei positiva, que o STF decidiu que sim, os governadores podem não permitir neste momento de altíssima pandemia reuniões religiosas, cultos, enfim. E que, puxa vida, né? É isso, gente, pelo amor de Deus, nada contra.
E uma puta cortina de fumaça também, né? E na hora que era pra estar discutindo o que, que vai fazer, porque tá morrendo mais de 4 mil por dia, os caras estão discutindo se igreja pode ou não pode. Ah, que absurdo.
E não, e daí, é a liberdade, gente. Ninguém tá impedindo ninguém de se coisa, mas, cara, tá morrendo gente pra cacete, não é pra se reunir. Por mais que não, é separado, tem álcool, tem isso e aquilo. Mas serve pra tudo. Porque daí se pode esse também, por que, que eu não posso ir no meu botequinho vaziozinho ali? Por que, que o outro não pode ir no cabeleireiro? E aí vai, né? Então não pode, não pode. Vamos segurar a onda algumas semanas aí, depois volta todo mundo. Vamos todo mundo acender uma vela em casa e rezar, enfim. Que bom que o STF foi sensato nesse sentido. Foi importante.
Eu tenho uma outra sugestão de folha dupla também, uma campanha
que
São Paulo lançou de vacina contra a fome. Que eles estão estimulando as pessoas que vão se vacinar a levar 1 quilo de alimento. É, não tem obrigação nenhuma, claro, mas eles só estão estimulando as pessoas para que levem 1 quilo de alimento e para que esses alimentos sejam doados para as pessoas que estão passando fome, porque,
bacana.
Como se não bastasse, as pessoas estão passando fome em meio a tudo isso.
Sim, esse foi um dos problemas trazidos para essa pandemia, né?
É.
Bacana.
Acho que é uma iniciativa interessante.
Mas enfim, mas então só para finalizar, alguém tem dica? Dicas!
WC Indica.
Eu tenho uma grande dica. Ouçam o WCast.
Eu tenho uma dica muito boa que eu tô há semanas guardando. Eu até já comentei com o César. Mas, gente, vocês lembram do Derico do programa do Jô?
Sim.
Ele tem um Instagram dele, é Derico Ciotti o nome dele. Cara, é maravilhoso, porque assim, ele faz umas lives com o pessoal. É meio chato, mas ele tem um quadro. Aí você tem que ver naqueles. IGTV. Storytelling chama. Então acho que vai até o 7, cada semana, cada tempo e tempo ele põe mais. Mas são histórias que ele viveu, enfim, do programa do jogo com artistas ou não. E ele conta de um jeito tão gostoso, tão honesto, tão, sabe, assim, próximo, que você fala: nossa, que maravilha! E é isso, então assim, ouçam. Eu outro dia até postei, fiquei emocionado que eu descobri que o Roberto Carlos toma o mesmo uísque que eu. Porra, então fiquei feliz da vida, pois é. Então ouçam não, vejam, assistam no Derico Ciotti. É um cara muito legal, muito bacana mesmo, vale a pena ver.
E uma coisa que é o Chiquinho Oliveira, né, do CC.
Sim, sim.
É daqui de São José. Ele, E só tô falando isso por quê? Porque ele, volta e meia, fazia uns shows dele de... Ele tinha uma banda, né? Chamada Metal Maneira. E eu vi pelo menos uns 3 aqui em São José, cara, com eles. E o Derico, volta e meia, aparecia também. Tipo,
puta, que legal!
Os 3 que eu vi, em um só ele não tava. Nos outros dois ele tava e ele fazia...
Famosa voz de festa.
Exato, ele era participação especial, mas ele tava sempre tão especial assim, sabe?
Que legal.
Mas era muito legal, cara, muito bacana.
E o Chiquinho mora aí hoje em dia, você sabe?
Não sei exatamente se ele mora aqui, mas ele é daqui, tem, tipo, negócios aqui, tipo, uma escola de música aqui de São José é dele, tem várias outras coisas, mas ele é da região e ele viveu por muito tempo aqui. Eu acredito que mora aqui,
que legal.
Mas eu não tenho essa informação precisa.
Muito bom. Então fica essa dica aí. Chiquinho Oliveira tá em São José. Nenê, algum ponto, alguma coisa?
Não, queridos, por mim é por aí.
É por aí. Então é isso, minha gente. Acho que encerramos por aqui esse programa festivo, a segunda parte de um programa festivo e longo, porém necessário, delicioso. E nos despedimos. Cesarino, beijos na alma.
Beijo a todos, obrigado mais uma vez, pela 100ª vez. Eu agradeço a todos pela companhia, pela troca de ideias, pela paciência, e continuem nos acompanhando, porque a gente vai continuar aqui toda semana, ou pelo menos semana sim, semana não, porque nessas últimas aí demos umas falhadas. Mas sempre muito afim de trocar ideia, se divertir e enfim, e estar tá junto. Que é o que importa.
Isso. Samuquinha, beijos na alma.
Valeu, pessoal. E vamos pro. Acho que você errou, Cedra. É 100,2.
É 100 mil.
É 100/2, né? Então, vamos lá, gente, pro mais 100. E espero nesses próximos 100 estar com vocês.
100%. Sempre esteve.
Sempre esteve. Nas nossas almas e corações. Nenito! Beijos, querido.
Isso. A casa da terra, como sempre mesmo. Obrigado por tudo.
Valeu. E é isso, minha gente.
Peraí, tá faltando, faltando uma saudação aí.
É, não, é nipônica, acho que vocês não estão vendo.
Não,
né?
Mas...
Fiz agora. Fiz agora.
Pronto. Tem que tocar o gongo, que é isso.
Por favor, né? Exato, vai quebrar uma tradição agora? A essa altura do campeonato.
É isso, turma. Valeu. Obrigado por 100 momentos de companhia. E ficamos por aqui. Tem muito mais. Sempre tem muito mais. Essa é a WCast. Valeu. Eu sou o Felipe Lima, o WCast é uma produção da Liz Sousa e estaremos de volta semana que vem, se tudo correr bem. Beijo, pessoal, valeu, até mais!
Valeu!
Falou!